Então vamos lá. Aqui tem duas perguntas, elas são. Tem uma certa ligação entre elas. Aqui o Marcos Vinícius Benevides de Souza pergunta: é possível afirmar que o movimento comunista já é o projeto de poder mais bem-sucedido da história humana? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é do Nir Wagner: ainda dá tempo de nos livrarmos da praga comunista ou já estamos perdidos? Bom, as duas perguntas estão muito ligadas. E o principal problema quando se discute comunismo é que todos nós que estamos fora da cultura comunista, nós não somos nem chineses, nem russos, né, nem húngaros, não fomos criados nem na União Soviética, nem nos países satélites, nem na China, nem em Cuba. Todos nós estamos acostumados, vamos dizer, à lógica ocidental, à lógica clássica, né, que se deriva de Aristóteles e vem depois para o método científico moderno. E tudo isso é baseado, vamos dizer, numa lógica de conceitos estáveis, que era, vamos dizer, a ideia própria do Aristóteles, quer dizer, você define um objeto pelas limitações além das quais ele não é ele mesmo. Quer dizer, a definição no sentido aristotélico é um limite, tá certo? Ela não expressa a substância efetiva de uma coisa, a realidade de uma coisa, mas o limite lógico dela. E as pessoas confundem isso com a verdadeira substância, com a realidade das coisas. Ora, em Hegel e Marx, você vê que a coisa não é bem assim. Ele diz, a única coisa concreta mesmo é o que existe no espaço-tempo. E o que existe no espaço-tempo está sempre em constante mutação. E, portanto, você definir a coisa só pelos seus limites, você está escapando da realidade efetiva, histórico-temporal, para um mundo de objetos ideais, objetos matemáticos, por exemplo. Quando você define um quadrado como uma figura que tem quatro lados e quatro ângulos iguais, o quadrado nunca vai mudar. Ele será sempre e eternamente isso. Portanto, o raciocínio que você fizer sobre o quadrado valerá independentemente de qual seja o quadrado, independente do dia, da hora, do momento, etc., etc. Isso serve muito bem para os objetos da ordem matemática, que o Edmundo Husserl chamava de objetos ideais. Para aplicar isso aos objetos da realidade, você tem que fazer uma série de mediações, porque eles só correspondem à sua definição sob certo aspecto. Está entendendo? Então, por exemplo, se você pega uma vaca, diz, bom, tem a definição de vaca, se ela escapar da definição, não é mais vaca, é outra coisa. Porém, em nenhum dos seus momentos ela está realizando essa definição de vaca completamente, porque a definição se aplica à espécie e não ao indivíduo. Então, isso quer dizer que todos os indivíduos da espécie vaca, a ela lhes falta alguma coisa para ser a vaca da definição. E esta mutabilidade dos entes reais e o modo específico de lidar com esses objetos, diferenciando-os dos objetos ideais da matemática, etc., foi isso que o Hegel desenvolveu e que o Marx aproveitou. Eu não conheço ninguém no meio empresarial, no meio jurídico, no meio militar, né, no meio dos engenheiros, né, que entenda isto, meu Deus do céu. Só aqueles que receberam a formação comunista entendem. Mesmo esses são raros, mesmo no meio comunista. Os caras que entendem isso são só os caras de primeiro nível. Os outros não, os outros são só, como é que se diz, pau mandado. Mas veja, eu passei 8 anos estudando. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi estudar isso. Quer dizer, estudar os clássicos do marxismo e aprender o raciocínio marxista em sua profundidade. Só muito mais tarde é que eu fui ver as limitações disso. Mas essa foi a primeira formação que eu recebi. Quer dizer, eu recebi uma educação como se eu fosse um cara da KGB, entendeu? Não como se eu fosse um estudante universitário brasileiro, né? Então, eu tinha ali bons instrutores, o Nabor Caires de Brito, um intelectual de primeiríssima ordem, né? Marxista, marxistão, tá? Mas essas coisas, para mim, se tornaram até banais. Então, quando o sujeito pergunta o que é o comunismo, ele está aplicando a isso a lógica ocidental. Portanto, ele define o comunismo como uma espécie de estrutura, organização social determinada, onde não existe a iniciativa privada e tudo pertence ao Estado. Isto é um modelo estático de comunismo. Né? Existe algum comunismo assim? Não existe. Vai existir? Não, não vai existir. Isso quer dizer que para o comunista que sabe o que está fazendo, o comunismo não é um regime, porra. O comunismo é um movimento. Esse movimento não vai terminar nunca. Né? Portanto, você tentar reconhecer o comunismo, as pessoas perguntam, a China é comunista? E uns dizem que sim, outros dizem que não. Ela é o único tipo de comunismo que pode existir, que é um comunismo que não é inteiramente comunista e que está sempre se aproximando de um comunismo sem jamais chegar lá. Isso aconteceu na União Soviética, aconteceu em Cuba, aconteceu na Hungria, aconteceu na Polônia, aconteceu no Raio Leopardo, porque o comunismo não é um regime, seus imbecis, hein? Não é um modelo de regime, né? O comunismo é um processo histórico. Deu para entender? Então, para saber se um sujeito é um comunista ou não, você tem que saber se ele está colaborando com esse processo ou não. Não é se ele é a favor de tal ou qual regime. Por exemplo, Lenin, quando tomou o poder, a primeira coisa que ele fez foi restaurar a economia privada, porque o comunismo estava indo o regime estava indo para o buraco, ele restaurou a economia privada para fazer funcionar. E mandou espalhar para todos os investidores ocidentais. Esse tal de Lenin não é comunista de maneira alguma. Ele fala isso só para enganar a trouxa, mas ele no fundo é capitalista. E os caras acreditaram e investiram um monte de dinheiro na Rússia. No tempo que tomou posse o Richard Nixon, o pessoal acreditou na mesma coisa de novo. Não, esse pessoal da China não é comunista. Né? Eles só fazem isso para enganar as pessoas. Mas eles são tudo capitalistas, então vamos investir lá. E está aí, o comunismo está cada vez mais forte. Então, o comunismo nunca é um modelo de sociedade que você possa implantar. Ele está sempre se realizando de novo. Então, isso é muito importante. O próprio Marx sempre teve a ideia de que os vários passos do movimento comunista são decididos no próprio movimento, porra. O movimento é tudo. Você vê aqui no livro do Dostoiévski, muitos personagens chamam toda essa esquerda lá de o movimento. E está muito certo, essa imagem está correta. Então, tem que aprender o seguinte: o comunismo é um negócio proteico, ele está sempre mudando. Ele não tem essa estrutura fixa que você possa reconhecer ou não. Portanto, quando nós vamos vencer o comunismo, vencer o comunismo não vai vencer nunca. Porque sempre pode estar, algum germe desse movimento pode existir em algum lugar, por pequeno que seja. Não é isso? Ah, mas quando ele se implanta, daí ele vira um capitalismo, como aconteceu na China. Mas é claro que ele vira isso, porra. Assim, o comunismo como coisa, como estado fixo, como modelo, não existe e não vai existir jamais. Deu para entender? É como você pensar assim: o roubo existe ou existe só a ordem legal? Ele é bom, sem ordem legal não existe o roubo, e sem o roubo não existe a ordem legal. Mas vai existir os dois sempre. Então, tem que aprender a raciocinar dialeticamente. Agora, pega um livro de Hegel, pega a lógica de Hegel e dou para um desses generais ler. O general morre, no segundo página 10 ele tem congestão cerebral. E ele acha que ele é um homem prático, eu não preciso dessas coisas. Ele diz, ora, Lenin e Stalin passaram anos estudando Hegel e Marx. Nunca acharam que eles eram homens práticos, estamos ocupados com coisas mais importantes, não vamos ligar para essas filosofices, para essas teorias. Nunca pensaram isso. Agora, esse pessoal burro, inculto, é tremendamente arrogante. Acha que a sua incultura é uma forma de superioridade. Eles acham que eles são superiores a Hegel, superiores a Marx. Não são. A gente tem que ter humildade e entender que esses camaradas estão tentando desenvolver uma ciência do processo histórico. É uma coisa que talvez seja até impossível, mas que é muito complicada. E que eles, em grande parte, dominam essa ciência, muito mais do que nós dominamos, muito mais do que o Trump domina, meu Deus do céu. Por quê? Porque só eles estudaram isso. Pensa bem, houve alguma outra filosofia ou teoria, doutrina, que tentasse dominar o processo histórico? Nunca nenhuma. Se você pensar assim, o nazismo e o fascismo tentaram fazer isso, não. Eles fizeram assim, uma pequena objeção a uma parte dessa teoria comunista e tentaram modificá-la. Eles não criaram uma outra. Não existe outra, por assim dizer, outra filosofia da história que seja ao mesmo tempo uma estratégia política. Tem filosofias da história, claro. Mas uma que tenha se transformado numa estratégia global, não tem. Né? Nem a Igreja Católica tem isso, porra. Então daí os caras vão dizer, ah, isso é uma ideologia. O quê? Você acha que um negócio desse tamanho é uma ideologia, porra? É uma ideologia porque vocês não são capazes de perceber uma coisa maior do que isto. Então, veja, Hegel tem um bom aspecto nele de charlatão. Mas ele é um gênio fora do comum. Ele é um, filosoficamente, ele é tão genial quanto Aristóteles. Marx um pouco menos. E, veja, ele definia a dialética como o espírito de contradição sistematizado. O que é o espírito de contradição? O espírito do demônio. Agora, o demônio entende como as coisas funcionam no mundo material. Entende que no mundo humano as coisas funcionam por contradições. Contradições e conflitos. Então, precisa você entender a mecânica do conflito para você poder agir. É a primeira condição da compreensão do movimento é não esperar que as essências fixas do mundo ideal se realizem concretamente no mundo real. Isso não existe. Né? Existe o capitalismo puro? Não. Existe o comunismo puro? Nada disso é puro. Veja, capitalismo e comunismo são nomes de aspectos do conflito que estão sempre se influenciando um ao outro, porra. Então é preciso aprender a arte de raciocinar segundo o movimento real das coisas. Eu estou tentando ensinar essa porra faz 30 anos, porra. Você pegar cada artigo que eu escrevi, é uma liçãozinha disso. Cada um deles é isso. Mas as pessoas não entendem. Eu faço o artigo sempre de acordo com o movimento dentro. As pessoas não pegam o movimento, elas pegam frases soltas. E daí elas concordam ou discordam. Olha, eu li a obra inteira do Otto Maria Carpo, até hoje eu não sei a opinião dele sobre nada. Porque tudo que ele fez era a descrição dialética de temas e problemas. Então isso quer dizer, se ele falou mal de um autor aqui, ele pode falar bem dele num outro momento. Porque o outro momento ele está, o processo está indo em outra direção. Então, não há, no mundo histórico humano, não há juízos absolutos sobre o que quer que seja. Só há juízos provisórios e parciais. E isso é que nós temos que aprender. Se nós quisermos adquirir o que eu chamo de alta cultura, o domínio disto. E entre nós, o melhor exemplo que existiu disso foi o Otto Maria Carpo, evidentemente. Mas será que alguém aprendeu com ele? Bruno pergunta, qual será o legado desse coronavírus para a liberdade individual em todo o mundo? Ele pode simplesmente acabar com elas. Ele foi feito para acabar com elas. Ele foi feito para implantar o controle estatal de tudo em 24 horas. E implantou. Se isso vai custar a total destruição da economia de 10 ou 20 países, para ele pouco importa. Importa realizar o plano chinês. Nós vamos dominar o mundo. Dominar por meios militares, eles não têm jeito para fazer isso. Eles não têm... O exército da China, as forças armadas da China são muito grandes, mas elas não têm como sair do território chinês. Tudo em volta está ocupado por inimigos. Eles não têm como sair da China. Né? Então eles podem, claro, podem mandar uma bomba, aquela bomba suja. Né? Como é que chamava? Da pulsa eletromagnética. Isso aí eles podem fazer. Mas até onde o pulso eletromagnético não vai prejudicar a própria China? Não sabemos também. Então, o potencial militar da China ainda não é suficiente para dominar o mundo. Mas já vai fazer mais de 2 décadas, quer dizer, então nós vamos dominar por meio econômico. E é o que eles estão fazendo. E tem gente que acha que nossas relações com a China são puro comércio, não tem nada a ver com política. Eu digo, você já avisou o outro time? Né? Que é só para fazer comércio, não é para dominar nós, né? Ora, porra, é só ler os livros que os chineses escrevem. Eles estão explicando o que eles vão fazer. Mas o pessoal não lê os livros, porra. Por quê? Ah, eu estudei guerra na selva. Tá bom, vai fazer guerra na selva com o chinês, então, porra. Não tem, quantos chinês tem lá na Amazônia? Não tem nenhum. Né? O chinês está no banco, está na capital, está em Nova York. Né? Você veja, em todo o mundo ocidental se instituiu o controle estatal da vida privada, do dia para a noite. Todo mundo aceitou esse jogo. Por causa de um vírus cuja letalidade é mínima. Portanto, cujo o único risco real do coronavírus é exatamente isso que está acontecendo. Desmantelar o sistema. O chinês sugere um negócio que pode desmantelar o sistema. E você, para se defender contra o chinês, você desmantela o sistema. Pronto. É um negócio genial, porque joga com o quê? Com a contradição. Não é um plano unilateral, unilinear. Não é. Isso para o marxista não existe. Marxista sempre aposta nos dois cavalos, quando não em 20. Não tem um plano linear. Quer dizer, uma doutrina a ser realizada, isso para o marxismo é o cúmulo do abstratismo. Uma doutrina não pode ser realizada, a doutrina se cria no curso da sua realização, com todas as contradições. Né? E o coronavírus é uma contradição viva, meu filho. Então, em primeiro lugar, espalhamos assim, nós temos que impedir a corrida geral ao sistema hospitalar. Como é que nós fazemos isso? Avisamos. Pandemia, pandemia. Todo mundo corre para o sistema hospitalar. Ó, porra. Ou seja, você cria um problema e você cria um outro problema que se opõe a ele. Para que os dois juntos operem a destruição. Não é um só. Ora, se você quer evitar a corrida aos hospitais, você não faz barulho. Você não espalha o pânico. Agora você espalha o pânico e depois, né? Fala que nem o Chapolin Colorado, né? não priemos cânico. Né? Pronto. Vira, tudo que esse pessoal comunista faz é assim. E não é só eles, não. O pessoal que é, vamos dizer, só globalista, já aprendeu a fazer essas coisas. Faz muito tempo que aprenderam, porra. Né? Então, não adianta você querer encontrar uma explicação linear para o que estão fazendo. Tem que acostumar a jogar com as contradições. Senão, nós estamos lascados. Bom, gente, acho que por hoje é só. Já cansou. Né? Então, muito obrigado pela atenção. Até a semana que vem. Thank you.